Ja, mein Name ist Bernd Lobgesang. Ich bin unter anderem von den Brasilien-Nachrichten hier. Und ich hörte, dass an diesen Demonstrationen extrem wenig Leute aus den Favelas teilgenommen hätten. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder nicht.
Ich würde gerne zwei, drei Fragen sammeln oder Statements oder noch, ja, da.
Gilberto. Não é uma pergunta, mas não,
se apresenta rapidinho.
Edilberto Senna, lá de Santarém, do Pará, na Amazônia Brasileira. Eu queria dizer, ao completar o discurso do Leonardo, que ele focalizou muito São Paulo e Rio de Janeiro e ele disse que o resto vem agora. Lá em Santarém, fazia anos que não levávamos tanta gente à rua, nós conseguimos botar 15 mil pessoas na rua numa cidade de 300 mil habitantes. E lá a reivindicação era a indignação com a corrupção, era a indignação com a impunidade, mas tinha um acréscimo da nossa região. É que, como está havendo uma agressão estúpida do governo brasileiro contra os rios da Amazônia, e de modo especial, no caso de Santarém, contra o rio Tapajós, isto foi tema da nossa marcha de rua. Agora, concordo também com o Leonardo, de que só a marcha não vai resolver o problema. Daí, como uma pessoa que está envolvida na questão lá da social, eu estou preocupado já para a gente tentar outra marcha em Santarém, porque a agressão urbana do capital está intensificando por Santarém ser uma cidade polo para o mercado da indústria da Zona Franca de Manaus e para o agronegócio da soja do Mato Grosso. Lá desemboca em Santarém, com todas as desgraças para o município e com lucro para o capital.
Boa noite, hallo, ich bin Jonas aus Freiburg, von der Universität Freiburg. Boa noite, eu sou Jonas, de Freiburg. Obrigadíssimo por seu discurso, Leonardo. E eu queria perguntar, você falou da falta de educação política, formação política desses jovens, novos jovens de 14, 15, 16 anos. Aí eu queria te perguntar, você acha que essa juventude, com vontade, querendo uma coisa, ela vai adquirir essa formação política através de quê? Da escola pública, através da mídia, através das redes sociais? Ou qual chance você vê essa juventude adquirir ou chegar a um ponto de mais formação política para poder agir mais conscientemente?
Eu vou começar pela última. Bem, essa é, acho que, a grande pergunta, na verdade, porque como você garantir formação política desse pessoal? É claro que formação política não se dá em banco de sala de aula ou se passa por leituras apenas. Leituras ajudam, mas você precisa de uma prática diária, você precisa fomentar nesse pessoal. Eu escrevi um texto um tempo atrás, fazendo uma provocação, que a gente tem que... O problema não é que eles não gostam da política, é que a política não gosta deles. Né? Acho que talvez no dia que a gente conseguir... uma pergunta aqui. Quem aqui joga ou já jogou Candy Crush? Um joguinho. Acho que é muito no Brasil, é demais. Isso aí. Aqui, não. Ninguém. Poxa, vocês precisam jogar, então. Mas o que acontece? Candy Crush é um joguinho de celular, né, que no Brasil, né, virou uma febre. É uma febre. O pessoal joga loucamente. A molecada, os jovens, não param de jogar. É de manhã, de tarde, de noite. Está lá o tempo inteiro. A gente precisa, na verdade, transformar a participação política em algo tão viciante como o Candy Crush. Porque é o seguinte, o grande problema é que as pessoas falam assim, ah, mas o jovem não gosta, mas lógico, a política é chata do jeito que é oferecida para ele. E aí, se você chega, eu já falei para algumas pessoas isso, elas falaram, ah, mas como ousa você falar que a política é chata? Eu falei, você é chato. Falei para a pessoa, você é chata, a pessoa é chata. É aquela política empoeirada, sabe? Que a pessoa olha e vê, meu Deus, isso aí tem 200 anos. Esse jovem está procurando novas formas de participação política e está querendo participar do jogo. Não se esse jogo for uma coisa que não dê para ele alternativas e instrumentos para que ele possa, no dia a dia, estar dentro disso. Isso você vai falar, olha, as redes sociais elas não são simplesmente programinhas onde você posta foto de um cachorro, de um gato fofinho. Né? Redes sociais são plataformas de construção e reconstrução política da realidade. Tanto é que muitas vezes, acho que vocês, quem for mais velho, já deve ter falado a seguinte frase para o seu filho: larga do computador, do Facebook e vem jantar. Sai da internet e vem jantar. Né? Quantos já ouviram falar ou já falaram isso para os filhos? Pois é, minha... Ah, você fala, né? Vocês falam então, claramente. É, por quê? Porque, e para o jovem, porque a mãe fica preocupada, pô, ele está lá há quanto tempo já? Só que aí o jovem muitas vezes ouve isso e fala, pô, mas não faz sentido. Porque o pessoal mais jovem, eles não acham que eles estão lá e estão aqui. Eles estão lá e estão aqui. São duas plataformas de interação social simultâneas e concomitantes. Ele não está na internet, está aqui. Ele tem uma vida lá e tem uma vida aqui, e não são dois lugares diferentes, é o mesmo lugar em duas plataformas diferentes. Pode parecer difícil, mas seus filhos não acham. Né? Para eles é muito lógico isso. É muito lógico essa interação concomitante. E, da mesma forma, eles não imaginam, por exemplo, o prefeito Haddad, com uma sugestão, uma solução para a questão das mobilizações, para a participação política, ele criou conselhos nas subprefeituras de São Paulo, nas prefeituras regionais da cidade. Conselhos para participação. Só que os jovens falaram, eu não vou participar disso, eu tenho que ir lá? Só que é engraçado, porque para muita gente essa frase, como assim, Sakamoto, você não está falando de participação? Sim, estou falando de participação, que é importante encontrar com as outras pessoas, mas esses jovens têm uma razão na fala. Eu tenho que ir lá, todo dia, participar lá? Não posso fazer pela rede? É que é engraçado, mas você pode. A grande sacada é que você pode. Só que o pessoal mais velho acha que é impossível. Existe uma, desculpa falar uma coisa, mas é verdade, existe uma clivagem geracional. Nesse ponto. Existe quem foi alfabetizado de um jeito na realidade, existe quem foi alfabetizado de outro jeito na realidade. O problema é que ainda há tempo da gente conseguir convergir esses processos. Porque, caso contrário, o que vai acontecer é que, em determinado momento, quando essa geração chegar ao poder, vai ser uma mudança radical com relação à geração passada. Então, a gente pode fazer isso de uma forma soft ou hard. Depende do que a gente, de como é que a gente vai trabalhar com isso. Agora, passa por fornecer instrumentos, né, mais interessante. Tem uma coisa aqui na Alemanha que já foi desenvolvida pelo Partido Pirata, da democracia líquida, que é extremamente interessante, que você mistura democracia direta com democracia representativa. Dá para você instituir modelos assim. Só que o pessoal tem receio. Os policy makers no Brasil têm muito receio disso. E, só que isso passa por o quê? É claro que passa por essa formação política, por educação. E aí tem que trabalhar com formação dos professores na escola pública para que eles possam formar esse pessoal. Passa por mídia. E como a mídia convencional não vai se dar o trabalho de fazer isso, a mídia alternativa e blogs e redes vão ter que fazer, é claro, cada vez mais, produzindo material interessante para que esses jovens se formem, né, e aumentem, assim, a participação. Com relação aos pobres das manifestações, então, é uma discussão interessante, porque é o seguinte, os black blocs, em São Paulo, são classe média baixa e classe baixa. E os black blocs no Rio de Janeiro são classe média baixa e classe média alta. Aí depende da... Depende. Você pode dizer depende do lugar, na verdade. Né? Teve lugares em que os pobres foram quem puxaram as manifestações. Principalmente em lugares onde você tem impactos crescentes por obras de engenharia. Né? Agora... em São Paulo, a classe média baixa, você teve participação, mas não teve tanto. Essas manifestações de rua, dessas grandes, gigantes manifestações de rua, em São Paulo, não teve a participação de tanta gente assim das camadas mais pobres. A gente, o pessoal, o Ferrez, que é um dos escritores da periferia mais famosa do Brasil, que escreveu Capão Pecado, um livro ótimo, ele me disse dia desse, ó, Sakamoto, no dia que a periferia acordar, de verdade, não sobra... pedra sobre pedra na classe média alta. Né? E isso é verdade. A periferia não acordou. Teve gente da periferia que participou. Né? Que tá, principalmente o pessoal mais politizado. O pessoal mais pobre mesmo ficava com muito medo de faltar trabalho, ficava bravo com a manifestação, inclusive, por causa do trânsito. Né? Só que isso não invalida o fato de ter trazido para a arena política um grupo que, teoricamente, vai fazer parte da elite política do Brasil, mas que era que estava totalmente à parte dessa discussão, que não queria ir para a rua discutir nunca, né? Então, eu acho que teve um grande ganho por trazer as pessoas para a rua. Agora, o dia que aquela coisa... O pessoal teve uma analogia no Brasil, que era horrível, terrível, acho péssima. O gigante acordou. Nossa, que preguiça. Porque o gigante acordou, o gigante acordou. Aliás, um pequeno parênteses. Prova de que a classe média alta era grande parte, esse pessoal, muitas vezes alienado, fazia parte das manifestações, o que é ótimo, mas fazia. Boa parte dos jingles e das musiquinhas cantadas nas manifestações de São Paulo e no Rio eram comerciais de TV. Da Fiat, da Globo. Comerciais que viraram jingles das manifestações. Isso não é uma crítica à manifestação, claro, porque esse pessoal nasceu com esse tipo de influência cultural, né? Da mesma forma que no MST o pessoal vai cantar Geraldo Vandré, né? Que é um cantor mais de protesto no Brasil. Agora, o pessoal falava o gigante acordou. O gigante, na verdade, não acordou. Primeiro que é o seguinte. Primeiro que o gigante, de verdade, nunca dormiu, porque nunca teve cama para dormir. Os mais pobres nunca tiveram cama para dormir, para dormir e acordar, né? Então tem essa, começa por aí. E outros, os mais pobres sempre reivindicaram, sempre criticaram, só que ao invés de ocupar ruas, ocuparam fazendas, ocupavam fábricas e ocupavam imóveis desocupados nas grandes cidades, né? Esse pessoal nunca dormiu, mas esse pessoal sempre foi criminalizado. Então, de certa forma, a gente ficou muito feliz quando a classe média alta vai agora para a rua, porque, inclusive, isso depois o pessoal do Sem Teto, de Sem Terra, fizeram manifestações nas ruas e ficou difícil para a polícia, muitas vezes, soltar, falar, não, isso é uma coisa, isso aqui é outra, né? Tirando os black blocs, que eles tratavam de forma violenta, a polícia tratava de forma violenta, agora, o restante das manifestações tiveram que tratar de uma forma tranquila. A gente está torcendo que a próxima marcha da maconha no Brasil, em São Paulo, a polícia não vai poder tocar em ninguém também, né, para não ser dois pesos, duas medidas, né? Dificilmente, né, a polícia... Porque tá mudando um pouco. Por mais que a polícia do Rio de Janeiro seja violenta, a polícia de São Paulo seja violenta, esteja morrendo gente, etc. e tal, só que olha um exemplo claro. Morreu um menino boliviano num assalto. O São Paulo tem uma das maiores comunidades de bolivianos fora da Bolívia. Muitos deles em situação extremamente precária de trabalho e alguns em situação de trabalho análogo a de escravo. O que acontece é que um menino foi assaltar a casa de uma família boliviana e, porque o menino estava chorando, atiraram na cabeça do menino. Ele morreu. 5 anos, rapaz. O que aconteceu? Os bolivianos, eles nunca protestaram contra nada em São Paulo. Nunca. Não protestam, né? Muitas vezes eles acabam aceitando aquela situação. Eles foram e fecharam uma via de circulação pública em São Paulo grande para protestar. Isso é sensacional, porque vem nesse mote. Grupos que não protestavam estão protestando. Agora, é mentira dizer que o protesto nunca saiu e que o pessoal da periferia agora foi para o centro e está protestando. Não, os protestos da periferia aconteceram, mas foram pequenos, no Campo Limpo, em Mibu e Mirim, mas ainda assim estão acontecendo mais. Isso é verdade. Botaram 15 mil no Mibu e Mirim, botaram 10 mil no Campo Limpo, e estão acontecendo com mais frequência, isso é ótimo. Não é o grosso do pessoal, mas é ótimo. E, por fim, o que o Gilberto falou é verdade. Tipo, regionalmente, essa influência, e é uma influência direta das capitais. Na hora que começa o pessoal... E porque é o seguinte, não sei se vocês sabem, mas os programas de TV de São Paulo e do Rio de Janeiro são transmitidos para o Brasil inteiro. Então, eu estou lá no interior do Pará, chega uma pessoa numa região de pistolagem, lá na terra do meio, no Pará, e aí uma pessoa fala, você é de São Paulo? Lugarzinho violento aquele, hein? Aí eu falo, ah, é? Eu falei assim, o pior é que é verdade, mas lá também. Só que a percepção de que São Paulo é o pior, é o ralo do Brasil com relação à violência... chega em todos os lugares por causa da parabólica, da antena parabólica, da TV, né, da Rede Globo, que vai e vai. Né? Então, o que aconteceu? Isso levou... E é claro que a mídia, seja ela alternativa, mas também a convencional, tem um papel fundamental em mostrar e replicar o que está acontecendo nos grandes centros, fazendo com que o pessoal dos centros menores fale, puxa, mas se está acontecendo aquilo lá, aqui, por que não? E aí você vai pegar grupos que já estão formados, já estão capacitados, já têm uma atuação, né, em lugares como Santarém, por exemplo, que conseguem puxar o pessoal, porque aí fica faltando só uma fagulha. Em São Paulo foi o MPL, mas também aí tem os movimentos em cada região que faz esse trabalho. Mas isso foi fundamental, essa replicação desse comportamento. Aliás, um pequeno comentário. Muita gente falou que os jovens que estavam indo para a rua eles eram contra a política. Isso não é verdade. Eles eram contra vozes de autoridade convencionais. Quer um exemplo prático disso? Rede Globo de televisão é a instituição mais importante do Brasil. Depois vem a Presidência da República. Ela tem atuação em território nacional, ela chega em quase todos os municípios. E os repórteres da Globo, quando você fala que é jornalista, isso é muito engraçado. Eu chego num lugar e falo, oh, eu sou jornalista no interior. Você trabalha na Globo? É padrão. Eles sempre vão perguntar se você trabalha na Globo. Só que os repórteres da Globo, durante as manifestações, em São Paulo e no Rio, não estavam conseguindo trabalhar. Você via, eles tinham que tirar aquele prisma, aquele cubo com o símbolo da emissora e trabalhar sem aquilo. Por quê? Porque eles são vistos como uma entidade de poder tradicional. E havia um espírito, que depois a gente pode até conversar sobre isso, mas um espírito muito forte de contestação a esse pessoal tradicional. Para finalizar, o Gilberto falou uma coisa verdadeira, e agora? Então, não tem uma explicação do e agora, não tem mesmo. Eu não sei se é possível, como eu falei, replicar o que já aconteceu. Foi um momento, talvez nas eleições, somado com Copa, aquele mês de agosto, né? Principalmente se o Brasil perder a Copa. Só que o que acontece é que eu acho que é um momento muito interessante para pegar quem foi para a rua e trazer para dentro de grupos. Vamos discutir agora, vamos conversar, vamos debater. Trazer eles, exatamente fazer a formação de que você falava. Aproveitar esse rescaldo e trazer para dentro. Vamos conversar, vamos fazer parte de um movimento. Agora, se você quer trazer ideias novas e arejar esse movimento, areja, o que você traz de novo? Dá essa possibilidade do novo que o pessoal...
O clima está ficando mais quente. Né? Ich wollte Deutsch sprechen, Publikum. Also, da Almute und die Reihe und dann gehen wir nach hinten. Ne?
Bem, meu nome é Nilza, sou de Belém do Pará, lá da Amazônia. Eu achei muito interessante, faço aqui rapidinho um pensamento sobre essa geração de 14 e 16 anos, quando tu falas que foram para a rua, muito importante que foram para a rua, mas, assim, quando eu comparo do início do PT, essa formação política, onde estava a formação política? Todos esses jovens, naquela época, que aprenderam, os sem terra, etc., que isso parece... Bem, eu já estou aqui na Alemanha, então, assim, atualmente, parece que isso... Bem, isso perdeu, né? Então, esses jovens estão aí, uma outra geração, então, eu me pergunto agora, essa geração, uma grande mudança, parece uma coisa muito, assim, vazia, que essa formação se perdeu, parece que tá perdida, como foi a pergunta do Jonas aqui. Então, assim, tu vês como positivo, vamos tentar trazer, mas cadê uma coisa concreta? Quem pode levar mais para esses jovens?
Eu sou Almut da Miséria. Eu gostaria de voltar para o início da sua palestra, Leonardo. Você falou no início que eles reivindicaram educação e saúde e contra a corrupção. Isso não significa nada. Aí você me decepcionou, porque nós aqui, dos movimentos sociais, nós achávamos o máximo que parte da sociedade brasileira agora entendeu que o consumismo não é tudo e que tem que reivindicar esses serviços básicos. Por que você nos diz aqui que isso não é nada? Gostaria de saber disso.
Da, die nächste Hand, ganz hinten. Dann nehmen wir noch Joko dazu.
Na verdade, eu queria fazer uma consideração, mais do que uma pergunta, Frei Luciano, de Porto Alegre. Foi lá em Porto Alegre que começou o Passe Livre, o primeiro que alavancou a discussão do movimento Passe Livre, né? Mas, em relação à questão da alienação política que é um problema muito sério. Eu acho que a nossa grande mídia é uma das principais responsáveis, né? Porque nos últimos anos, desde o período da ditadura, a grande mídia sempre teve um papel importante e, na forma de abordar, afastou muita gente da política. Se hoje a gente for perguntar para muitos jovens, quando no noticiário aparece a política, eles mudam de canal. A linguagem da política, da economia, é sempre uma agenda extremamente repetitiva e unicamente negativa. É muito difícil vir uma agenda positiva. E agora, quando se trata que uma das questões que apareceu, puxada pelos movimentos sociais, de uma reforma política no Brasil, porque nós temos uma imensidão de quantidade de partidos que contribuem muito para o processo na formação de uma coalizão para a governabilidade, de muita corrupção política. Qualquer partido... Na cidade de Porto Alegre, nós temos hoje um governo que tem 11 partidos no governo. Vocês imaginam repartir os diferentes serviços e secretarias para uma gestão toda fragmentada. Isso se repercute no Brasil todo. Não existe uma divisão clara. E os governos todos, para fazer uma composição e possibilitar o governo. E a imprensa tem, nesse sentido, um papel muito positivo, que, ao mesmo tempo que nas linhas editoriais convoca a necessidade de uma reforma política, mas nos bastidores trabalha para não acontecer, para manter o poder do jeito como ele está. E o financiamento hoje das campanhas políticas no Brasil, se nós pegarmos 350 deputados federais, não passa de 30 ou 40 grandes empresas ou multinacionais que garantem todo o processo do financiamento. E uma discussão grande que se fez também nos movimentos sociais que tentaram organizar essa pauta bem diversa, né? Porque, como falou, bem colocado, né? É uma múltiplas bandeiras, né? Os movimentos se reuniram em várias agendas, tentando, porque no momento de discutir com os governos também eram lideranças tão esparsas, né? Era muito difícil, na hora de constituir um diálogo com o próprio governo nas diferentes regiões, justamente pela diversidade de movimentos da juventude. E agora um parêntese, da juventude mais pobre, excluída, praticamente ela não participou. Participou, como bem colocado pelo Sakamoto, foi muito pequena a participação. Então, é uma preocupação muito grande como fazer, criar um processo de encantamento pela política. E outra consideração também em relação à política, muitas lideranças, nós tivemos um período de efervescência muito grande no surgimento do PT, do Movimento Sem Terra e de outros movimentos que acabaram no governo, entrando nas administrações em muitas cidades e estados que o PT passou a administrar, e muitas lideranças deixaram de fazer um trabalho comunitário, de formação mais política. Então, nos últimos anos, nós tivemos uma retração com a quantidade de lideranças que ajudavam no processo de formação política.
Uma última pequena pergunta, retomando esse ponto da esperança, de onde esses jovens vão, que os jovens que foram para as ruas estão aonde agora? Então, eu queria perguntar como é que está a situação agora. Você que tem contato com movimentos políticos, movimentos sociais no Brasil, tem movimento dentro desses movimentos? Tem pessoas que estão chegando, talvez, que essas pessoas que você falou que foram para as ruas, que talvez começam a se politizar? Assim, então, tem mais pessoas nesses movimentos? Estão chegando outras pessoas?
Tá, a sua vez de novo.
Senão eu esqueço. Bem, vou começar agora de trás. Olha, eu não acho que a formação se perdeu. Toda essa formação, esse caos se perdeu. Pelo contrário, ele vai se transformando. Lavoisier, não é se perde, né? As coisas vão se transformando. Agora, elas vão se transformando e vão entrando, imbricando em gerações, na geração seguinte, de uma outra forma. Eu acho que é o seguinte, o Brasil teve três grandes ciclos de esquerda, digamos assim, né, de movimentos contestatórios. Tivemos um primeiro ciclo anarquista, muito por conta da nossa, graças aos imigrantes italianos, no início do século XX, que vieram trabalhar nas fábricas e nas fazendas de café e depois nas fábricas, né, trouxeram o sindicalismo para o Brasil. Tivemos o movimento, digamos, chamar de comunista, na falta de uma palavra melhor, mas que tentava, na verdade, derrubar o Estado e reconstruí-lo. Depois tivemos uma esquerda partidária que entra no jogo político e ganha o Estado por dentro. E tenta, que ganha o Estado e tenta mudar o Estado por dentro. problema é que, para esses jovens, para o pessoal que está, inclusive, recebendo uma quantidade incrível de informação, não apenas sobre a realidade que o cerca, mas sobre o mundo inteiro, eles não veem que nenhum desses três ciclos, é claro, um foi alimentando o outro, mas eles alimentam eles em reflexão e tudo isso mais, mas eles não veem esse último ciclo que está em contato com eles como tendo sido capaz de garantir respostas para a participação política deles próprios. E aí eles desencantam. E por isso que eu digo que é muito mais fácil você encontrar jovens que, ao invés de entrar no processo político-partidário, criam uma organização não governamental ou criam um movimento que vai atuar pela melhoria do seu bairro X, né? Ou um jornal de bairro, ou o que seja. Mas vão acabar se organizando criando instituições, entidades que eles não negam a existência do Estado, né? Mas sim eles pressionam o Estado para que realize atividades que eles veem que o Estado deveria fazer e não faz, né? Agora, é raro, estou falando que é super importante os jovens participarem da política partidária, mas isso está se tendo esse desencantamento e indo. Agora, os partidos políticos estão fazendo esse debate hoje no Brasil de uma forma muito intensa. Como fazer para que sejam o partido que vai atrair esses jovens? Não é fácil, não. Por quê? Porque não é só que os partidos estão muito entranhados em formas antigas de fazer. O discurso, a linguagem... Olha, vou falar uma coisa modéstia à parte, mas meu blog ele é bastante lido no Brasil. E bastante lido por essa faixa etária, né? E, inclusive, o pessoal jovem, 16, 17 anos. E o pessoal perguntou, poxa, por que você é tão lido por eles? Né? Porque você fala de coisas complicadas, direitos humanos, política. Pô, linguagem. É você descer na discussão, você utilizar uma linguagem que seja acessível, né, de conteúdo e forma a todos, para você travar um debate diferente, considerando a linguagem, considerando essa estrutura de debate. Então, eu acho que muito do que fez o PT, muito do que fez uma série de partidos ao longo dos anos, inspirou, direto e indiretamente, mesmo que esses jovens não queiram reconhecer, mas inspirou eles. Só que eu acho que tem duas uma. Ou os partidos tradicionais não vão inspirar mais e esses jovens vão encontrar uma nova forma, né? Ou esses partidos vão ter que se reinventar sob o risco de se tornarem inúteis no longo prazo aos olhos dessa juventude, né? Recriar, né? Recriar para não morrer. E isso não é, desculpa, e crise da democracia representativa é uma coisa que não acontece só, a gente fala PT, PSDB, mas podia ser SPD e CDU. Né? Tipo, a gente está... crise da democracia representativa você tem no mundo inteiro, trabalhistas, conservadores, democratas e republicanos. Né? No mundo inteiro você tem crise, em cada uma com suas características diferentes. Olha, então, eu não estou falando que... Não é que quando eu falo que educação, corrupção, saúde são pautas superficiais. Não. Eu falo que quando os jovens levam essas pautas para a rua, boa parte deles, eles não levam... E aí tem pesquisas deliciosas que foram feitas, né? Corrupção. Né? Sobre corrupção. Foram perguntar para os jovens o que eles eram contra a corrupção. As respostas é uma pior do que a outra. Durante esse período de discussão, estava sendo discutido no Brasil a aprovação de uma proposta de emenda constitucional que alterava o poder de... regulamentava o poder de fiscalização do Ministério Público no Brasil. Né? Na prática, eles tinham medo, o pessoal tinha medo que retirasse o poder de fiscalização. Então, houve uma campanha do Ministério Público muito grande e, por esta época da manifestação, uma das propostas que foi engavetada e nunca mais foi discutida foi essa, por causa das manifestações. Só que, se você perguntasse para os jovens o que é essa proposta, eles não sabiam responder. Tem pesquisa do Datafolha, do principal instituto de pesquisa do Brasil, eles respondiam, essa é a proposta, se for aprovada, todo corrupto não vai mais para a cadeia. Todo mundo respondia, poucas pessoas sabiam o conteúdo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, pedir educação, corrupção, saúde, é uma coisa mais, se você pede só isso, é uma coisa superficial. Se o movimento Passe Livre andasse com uma plaquinha só por transporte, também seria superficial. Mas o sucesso do Passe Livre está exatamente no fato de, como eu expliquei, terem sido extremamente objetivos, concisos e concretos. E pediram uma pauta. O problema é que educação, saúde e corrupção não tinham uma pauta nas ruas. tinha no formato superficial. O pessoal chegava, não tinha uma placa, não tinha demandas. Tanto é que a presidência da República, num ato mais marqueteiro do que prático, decide trazer a público e falar: olha, a partir de agora vamos dedicar tanto de uma pauta antiga, que era os royalties do petróleo para a saúde e para a educação, vamos fazer tal coisa, vamos contratar isso, vamos fazer um monte de coisa. Né, pautaram um monte de coisa. Teve projetos bons? Teve. Teve mais médicos, que é um projeto interessante? Lógico. O royalties do petróleo é importante, tudo isso. Mas não era isso que os jovens estavam pedindo. E não era isso que... Por quê? Porque os jovens não sabiam exatamente o que estavam pedindo. Eles estavam simplesmente colocando na rua pautas que são, digamos, símbolos de insatisfação, mas eles não são eles não estão reivindicando nada especificamente. Ao contrário do movimento Passe Livre, que reivindicou especificamente. E a questão do consumismo é muito clara. Definitivamente, eles não foram contra o consumismo. Mas definitivamente. Acredite. E a maior prova disso é que a grande quantidade do pessoal que estava na rua, sendo de classe média, média alta, eles ostentavam símbolos de consumo nas suas passeatas. Né? Ia mesmo. Né? A quantidade de lugar que era impossível você transmitir, porque a quantidade de iPhone, de Galaxy, da Samsung transmitindo, sabe? Era nenhum momento, não houve uma discussão profunda sobre o consumismo. Os grupos sociais que estavam organizados e participavam das manifestações discutiam. Mas eles eram o quê? 100, 200 mil pessoas em 200 mil. Né? Em 200 mil. Se você vai pegar, inclusive, a tentativa de ressignificação desses movimentos que a Veja fez, né? A revista Veja, que é uma revista conservadora, eles, na verdade, você vai pegar, tem símbolos de consumo sendo louvados na matéria, assim, com relação, inclusive, a pessoas que iam montadas para a manifestação, jovens que iam montados, e quando eu digo montado, é um termo, iam totalmente mega produzidos, tinha gente que ia com joias, sabe? Tipo, eu estou querendo dizer que isso era todo mundo? Não. Eu estou falando que o protesto ao consumismo foi apenas de uma pequena parte da população. Infelizmente, no Brasil, a questão do ser e do ter é uma coisa que precisa se resolver mais ainda. Faz muito sucesso propagandas, como uma da Fiat, que está correndo para o Brasil, em que uma pessoa vai desaparecendo, está no trabalho, na mesa do trabalho, ela vai sumindo, ficando transparente, ficando transparente, ficando transparente, e aí ela sai correndo, vai para uma loja de carros, pula dentro do automóvel, e aí ela reaparece. E aí, de repente, ele aparece de uma loira alta, linda, e o chefe dele fala: você andava sumido, né? E ele com a chave na mão. Então, esse tipo faz sucesso, e a ponto de que o negócio do combate do consumismo não era exatamente a pauta, eu falei da Fiat, porque um dos hinos desse grupo de jovens que estavam mais... Eu não estou falando de todos, pelo amor de Deus, mas daquele grupo mais alienado, era exatamente o comercial da Fiat. Era um comercial da Fiat. Vai para a rua, né? Vem para a rua, que a rua é a maior arquibancada do Brasil. É uma música sensacional, né? Em que, inclusive, parecia uma manifestação comercial e o pessoal adotou, né? Então, é isso, né? Tipo, eu tenho um pouco de medo desses... Aliás, eu tenho um dos maiores pesadelos, gente, é viver um futuro pós-apocalíptico, tipo Blade Runner... Que é, Blade Runner, não. É Mad Max, né? Esses futuros pós-apocalípticos, assim, em que a gente cante, não músicas, mas jingles comerciais. Eu tenho um pesadelo com isso, assim, sabe? Né? Tipo, a gente vai todo mundo junto e cantando jingles, etc. E eu acho que, por enquanto, a gente está mais próximo disso do que do outro lado. Mas a gente pode discutir a discussão, essa discussão é ótima e deliciosa. Eu não sou, pessimista, eu estou falando que, inclusive, a pauta da discussão da corrupção, como foi colocado, ele atendeu muito mais ao interesse de grupos hegemônicos do que de contra-hegemônicos no Brasil. Né? Inclusive, a parte dessa discussão serviu para você fazer... Eu não sou contra a punição ao que aconteceu agora no que a gente chama de mensalão no Brasil. Só que, do jeito que foi feito, foi um tribunal de exceção em muitos sentidos. Né? Agora, tem dois pontos. Os movimentos sociais também precisam aprender a se reinventar nesse processo todo. Foi muito interessante, porque na sexta-feira, acho que dia... Não. Foi um dia, no meio das manifestações, teve uma reunião em São Paulo reunindo a cúpula de movimentos sociais de todo o Brasil. E aí foi muito engraçado, tinha uns 70 movimentos e o pessoal perguntou, alguém entende o que está acontecendo? Né? Os movimentos perguntando, eles não sabiam. E isso era muito louco, porque os movimentos, os sindicatos não sabiam, não entendiam. E parte deles é golpe. Eu falei, não é golpe. Só que eles não entendiam e não sabiam. Então, é o seguinte, quando eu falo de partidos, os movimentos e sindicatos também vão ter que se reinventar. Né? Porque, inclusive, esses jovens, eles não são contra, eles são a favor do combate à exploração do trabalho, mas não se veem representados pelos sindicatos convencionais. Né? E eles são a favor das pautas dos movimentos sociais tradicionais, mas, pelo menos nas cidades, há uma falta de interlocução que precisa evoluir nesse sentido. Né? E passou tanto que eu esqueci a sua pergunta, Yoko. Desculpa. Onde estão os jovens agora do...
Se houve alguma mudança, talvez, nos movimentos sociais, se chegaram mais pessoas, dessas pessoas
eu
que
não
foram
sei,
para a rua.
Eu não sei... Eu não pergunta. Então, eu não sei dizer com relação aos movimentos. Vocês vão precisar primeiro fazer essa análise com o tempo. Eu sei que os jovens que foram... A ideia, por isso que eu falei, primeiro que uma consequência das manifestações foi redução de tarifa, mudança em políticas, passe livre em muitas cidades do Brasil para estudantes. Mudou muitas coisas. Agora, teve conquistas práticas. E eu acho que uma das conquistas maiores é que os jovens estão descobrindo a rua. Agora, como esse crescimento vai ser dado, né, eu acho que isso não depende... Isso, na verdade, dependeria de uma avaliação depois de movimento por movimento. Eu sei que os movimentos ligados à comunicação têm tido mais apoio. Mesmo agora, a discussão do Marco Civil no Brasil, que é a legislação da internet... tem tido mais participação de jovens. Né? Agora, isso dependeria, acho que, de fazer uma análise de cada um. Isso aqui é conjectura. Né? Mas a minha conjectura é que você vai ter... A ideia é puxar esses jovens para esses movimentos. Né? Agora, se isso está acontecendo de verdade, eu já não saberia responder.
Então, temos tempo para mais uma rodada de perguntas, questões... E também, né, posições, relatos de experiências. Vamos começar aqui na frente.
Vamos sentar um pouco mais. Eu sou Rosiane, da FIAN Internacional. Eu queria ver assim, como é que você, como parte, acho que, desse movimento que houve em junho, como é que você vê também, por exemplo, acho que foi uma campanha. Eu não moro no Brasil, moro aqui na Alemanha, né? E eu também não vejo televisão brasileira. Mas assim, vejo o Facebook e Twitter, aquela campanha assim, onde está o Amarildo? Que isso também, eu vi várias fotos, inclusive, em outros países, as pessoas perguntando. E eu também aproveitei e fiz uma, né? Coloquei assim, Heidelberg quer saber onde está o Amarildo. Então, eu não sei se essa... Eu vi muitas fotos no Facebook das pessoas fazendo isso. Eu não sei se isso teve alguma influência para encontrarem, né, o que aconteceu com o Amarildo. E também se esses órfãos políticos, como é que você vê isso quando você fala isso? Por exemplo, no caso do casamento da dona Baratinha, né, que aquele grupo foi lá para frente da igreja e foi protestar. Não era...
Hã? Do Copacabana Palace.
Sim. Então, não é esse povo que foi para lá, acho que não eram os órfãos, né, politicamente. Era um grupo, talvez, com mais conhecimento, informação. Aí eu queria saber como é que você vê, se isso está também nessa análise desse movimento que houve em junho. Né, como é que essas campanhas, essas coisas que aparecem no Facebook, qual é a pressão que tem assim, no Brasil, se influencia, como é que você vê?
Ich hoffe, wir wissen alle, was Amarildo, worum es sich da handelt, um den Fall Amarildo. Also es ist ein Bewohner, ein Trabalhador aus der Favela Rocinha, der offensichtlich von Polizisten, von der Polizei Militär verschleppt worden ist und nicht wieder aufgetaucht worden ist. Letzter Kontakt war eben einer UPP, einer dieser Einheiten der sogenannten pazifizierenden Polizei. Und das hat einen sehr großen Widerhall gefunden. Bewohner der Rocinha haben die Straßen blockiert und daraufhin tauchten auch auf allen Manifestationen diese Forderung auf, die Polizei zu fragen, wo ist Amarildo? Weil er offensichtlich von der Polizei verschleppt und ermordet worden ist und inzwischen auch Polizisten angeklagt worden sind wegen dieser Geschichte. Nur damit ihr auch kurz wisst, warum
na, die es dabei ging. Weitere Fragen? Oh, jetzt geht's richtig. Wo ist das Mikro schon? In der einen Hand. Prima.
Oi, meu nome é Liz. A minha pergunta lá mais pro começo da sua palestra, você falou que você achou que a mídia convencional foi melhor sucedida na interpretação dos protestos do que a mídia alternativa. Se você pudesse explicar isso direito.
Ja, war eine kurze Zwischenfrage. Wäret ihr bereit, noch ein bisschen länger zu bleiben als 22.30 Uhr für noch eine weitere Runde? Oder sollen wir versuchen, jetzt alle mal zu Wort kommen zu lassen und dann Schluss zu machen, obwohl Leonardo sich beklagt, dass er zu viele Fragen auf einmal dann auch vielleicht was vergisst? Was soll man machen? Sollen wir noch mal eine zweite Runde aufmachen oder versuchen, jetzt alle noch mal kurz fragen zu lassen? Okay, machen wir jetzt wirklich die letzte Runde. Leonardo, versuch dich zu konzentrieren, nochmal auf die Fragen, das mitzuschreiben und dann hast du nochmal Schluss, Gelegenheit, darauf einzugehen, vielleicht auch nicht auf alle einzugehen, aber versuchen, auf das, was dir auf der Zunge liegt, noch einzugehen. Ah, was
ist A minha questão é ligado a essa questão do Amarildo. Na sua exposição, você deixou entender que a atuação da polícia mudou e que a polícia mudou. Eu queria contestar essa visão, porque, na minha maneira de analisar, houve um recuo tático, mas não uma mudança da atuação da polícia, porque, no mesmo tempo em que, no centro de São Paulo, eles tiraram as balas de borracha, nas 30, 40 ocupações de terra que teve, no mesmo período, no Grajaú, na zona sul de São Paulo, foram balas de borracha e armas letais que foram utilizadas. E a repressão foi violentíssima. Então, tem muito vínculo com essa questão do Amarildo. E se há uma coisa positiva, que há algo de esperançoso no horizonte, é que a pauta da desmilitarização da polícia entrou em cena. E é isso que eu acho positivo. E não concordo que houve, de fato, uma alteração do jeito da atuação da polícia.
Okay. Ich weiß realmente uma última rodada. Tenta gravar o máximo possível. Talvez não dá para responder de tudo, né? Sim, mas depois a gente continua lá no com cerveja, etc.
Regina da Miséria também. Muito obrigada, Leonardo. Você falou, e eu concordo, concretamente foram 20 centavos que levaram tanta juventude, tanta gente para as ruas. Agora, eu cheguei agora de Cuiabá, onde tem 54 obras só para a Copa, para 4 jogos, numa cidade que, eu acho, o futebol não é a prioridade do povo mato-grossense. Me disseram lá. E não são 20 centavos, são milhões. Agora, hoje, vindo para cá, eu li um artigo sobre 200 milhões de euros só para os 4 jogos em Manaus. Você fala que não vai se repetir. Você acha que vão piorar as manifestações agora, ano que vem? E como nós, como a Miséria e outras organizações, como nós podemos preparar os nossos parceiros, como orientar, o que fazer, algo de concreto? E como daqui podemos acompanhar esses nossos parceiros, amigos, famílias?
Mein Name ist Jürgen Schlan, ich bin Cobra-Mitglied. Ich möchte einen kurzen Bogen nach Deutschland schlagen. Wir hatten ja ähnliche Probleme hier, also ähnlich, nur entfernt ähnlich bei Stuttgart 21, also der Bau des Tiefbahnhofes. Da sind zwei Sachen passiert, sehr symptomatisch. Einmal hat sich die Unfähigkeit der repräsentativen Demokratie erwiesen, mit diesem ganzen Projekt und mit der Bevölkerung umzugehen, bis dahin, dass der Ministerpräsident, Gott sei Dank, der größte Halunke sein Amt verloren hat. Und es hat immerhin einen Volksentscheid gegeben, also neben der repräsentativen Demokratie. Und das Problem ist aber, dass jetzt eigentlich alles wieder in die alten Bahnen zurückkehrt. Also es bleiben die, natürlich die Stadtparlamente und die Landesparlamente, und die Entscheidungen werden da weiterhin fallen. Also da bestehen eben große Zweifel, was hat diese Demokratie noch für einen Zweck? Und vielleicht hast du mitbekommen, gerade wird ja bei den Koalitionsverhandlungen gestritten über die Volksbegehren, Volksentscheide, neben der, also die direkte Demokratie. Und die andere Bemerkung geht zu den Großprojekten, das hat ja auch mit der Globalisierung zu tun, dass eben gesagt wird, too big to fail. Da haben kleine Gremien, kleine Ortsparlamente gar nichts mehr zu suchen. Das wird entschieden von einer Bundesregierung. Auch der Stuttgarter Bahnhof ist von der Bundesregierung empfohlen worden, von der Landesregierung und vom Stadtparlament Stuttgart. Und so geht es natürlich mit den Bauten für die Fußballweltmeisterschaft und die Olympiade in Brasilien genauso. Das wird oben entschieden und dann ist kein Einfluss mehr möglich. Da habe ich eben den Verdacht, dass das in Zukunft mehr und mehr so laufen wird mit internationalem Kapital. Und man wird dann das Arbeitsplatzargument bringen. Das ist ein Totschlagargument. Das heißt, wenn diese Investition nicht gemacht wird, gehen Tausende von Arbeitsplätzen verloren. Und das ist eben die Schwierigkeit, vor der diese ganzen Initiativen, wie auch in Brasilien jetzt stehen.
Hatten wir jetzt noch eine Frage oder können wir zurückgeben?
Só uma pergunta sobre os recentes, os mais novos escândalos também no Brasil da espionagem dos serviços secretos, que também aqui causaram um escândalo muito grande em como confiar na democracia representativa, nos nossos representantes e, além disso, na tecnologia de internet, que também possibilita o Big Brother em real, ou seja, a possibilidade de a gente ser observado como um total. E você acha isso está sendo discutido na juventude brasileira em termos de se preparar para, por exemplo, quando agir na internet, fundar novos grupos, de ser preparado da possibilidade de ser observado?
So, Leonardo, acho que é suficiente, né? Não falta assunto para você.
Estou fazendo um sumário para poder responder, na verdade. Jesus, espera aí. Por partes. Olha, é claro que campanhas objetivas, como onde está o Amarildo, como foi no Rio de Janeiro, e porque o senhor atirou em mim em São Paulo. São Paulo teve um caso também de um policial atirou sem perguntar, sem se identificar, num rapaz que estava num carro ouvindo música, né? E ele perguntou antes de morrer porque o senhor atirou em mim, né? E aí também virou campanha em São Paulo, etc. E tal. É claro que essas campanhas funcionam, né? É claro que essas campanhas elas são usadas de uma forma que transformam essas pessoas em ícones, né? Para você tornar o debate sobre a ocupação dos morros cariocas, do Rio de Janeiro, as políticas para a polícia, né, a formação policial, né, a natureza das polícias. Né, claro que isso ajuda no debate. Agora, é que o que me incomodou um pouco, na verdade, nessa história inteira, é que morre preto, pobre, na periferia do Rio e de São Paulo, todo dia. É que o Amarildo ganhou destaque porque ele morreu durante as manifestações. Mas isso acontece todo dia. Também uma vez por semana morre alguma liderança social na Amazônia, né? Também, por exemplo, aí é aquela coisa, que nem é que tal, Irmã Dorothy, Zé Cláudio Maria, o Padre Josimo, Chico Mendes, esse pessoal é o pessoal que fica mais famoso e conhecido, mas morre à torto e direito toda hora, né? E pode confirmar isso aí, pessoas que acabam sendo anônimas. Da mesma forma, nas grandes cidades morrem anônimos. É importante que esse pessoal transforma, mas isso também é sintomático de que eles se tornaram famosos num momento específico de catarse. passada essa catarse, aconteceram muitos outros amarildos, aconteceram muitos outros casos que não ficaram sendo conhecidos, né? Então, é que, por um lado, é bom, porque isso serve como um cavalo de Troia para você enfiar a discussão dentro do poder público, etc. e tal, mas, por outro, também acaba, o pessoal acaba achando que é um caso só. Sabe, muita gente não tem essa capacidade de achar que isso é uma discussão metonímica, que você pega essa parte para explicar o todo. Acha que realmente resolveu o problema da Marilda, está resolvido, né? E aí a gente acaba esquecendo a discussão estrutural e sistêmica e passa para uma discussão personalizada, né? Isso é extremamente complicado. É claro que é melhor com essas campanhas, elas influenciam, elas ajudam, né? As manifestações, o clima de manifestações contribuiu para que alçasse essas mortes a exemplos, né? Só como eu disse, o problema também é que isso continua, né? É que eu não sei ao certo como fazer uma campanha ou como atuar de uma forma de campanha contra o genocídio, contra, por exemplo, melhor do que qualquer campanha que se faça contra o genocídio dos jovens negros na periferia de São Paulo, é uma fala do Mano Brown. Por exemplo, o Mano Brown, que é o líder do Racionais MC, né, para quem não conhece, é o mais famoso grupo de rap do Brasil, e no ano passado ele deu um depoimento na Assembleia Legislativa pedindo impeachment do governador Geraldo Alckmin por conta do genocídio na periferia de São Paulo. Isso foi muito forte. Não chegou a ser conhecido por muita gente do centro, mas a periferia, aquilo circulou. Circulou. Né? Então, por exemplo, trazer esse pessoal, por exemplo, a periferia tem que comunicar consigo mesma. A primeira regra, talvez, de uma campanha eficaz na periferia de São Paulo, na periferia do Rio, é fazer com que os protagonistas da campanha e a forma de comunicação são eles mesmos, com as pessoas de lá. Né? Campanhas de fora para dentro nunca funcionam, não. Pode até funcionar um pouco, mas são esquecidas depois. Eu não falei que a mídia convencional foi melhor sucedida na interpretação. Eu falei que ela, na verdade, que ela foi bem sucedida no que ela fez. Eu não falei necessariamente que ela foi melhor, mas ela foi bem sucedida no que ela fez. Porque ela pegou uma interpretação que seria um momento que seria negativo para ela e deu uma nova interpretação. É claro que ela foi extremamente criticada. Estavam colocando 2, 4 mil pessoas na porta da Rede Globo protestando, né? Atrapalhando os telejornais da Globo, protestando, né? Isso aí nunca tinha acontecido, né? Então a Globo ficou com receio, né? Tanto é que, se você for perceber, a Globo, ela muda em determinado momento, ela muda inclusive parte da cobertura, ela cede anel para não ceder dedo, né? Ela altera também parte do seu comportamento, faz algumas mudanças na sua grade, né? Tudo para exatamente atender determinados, para também ceder um pouco, assim. Mas é claro que ela continua da mesma forma. Agora, eu acho que, é claro que a mídia alternativa, seja a mídia, seja os grupos, né, mídia ninja, mídia geisha, todos os outros que acabaram fazendo coberturas, né, das manifestações, bem como as pessoas que tinham seus blogs individuais, postaram fotos, postaram a realidade a partir das manifestações, tiveram um papel fundamental nesse processo. A gente vai discutir isso aí, inclusive, acho que nos próximos dias. Agora, é um erro muito grande de achar que a mídia convencional morreu. Muita gente achou durante a manifestação que a mídia convencional no Brasil está morta, viva a nova mídia. A mídia corporativa, ela é um produto do capitalismo. O jornalismo moderno é um produto do capitalismo, né, do liberalismo e do capitalismo. Agora, a mídia corporativa moderna, eu falo isso sempre para meus alunos, né? Eles falam, professor, então acabou a mídia? Eu falei, não, acabou não. Porque é o seguinte, a mídia corporativa, ela é como toda empresa capitalista, ela consegue se reinventar muito bem. O capitalista tem uma capacidade de curar-se, né, e de aprender. Por exemplo, o que acontece? Por exemplo, o pessoal da Mídia Ninja, Mídia Geisha, esses grupos trouxeram, por exemplo, a cobertura cidadã, a transmissão via das manifestações via telefone celular, né, para uma ao tempo real em streaming, né, para que todo mundo pudesse ver. E isso, na verdade, mexeu muito o jornalista, falando, meu Deus, e agora? Isso vai acabar com a profissão. Semanas depois, a Globo estava fazendo a mesma coisa. A Globo News, que é o canal de notícias da TV Globo, estava fazendo a mesma coisa, transmissão em tempo real para o celular. A Folha de São Paulo estava fazendo transmissão por Google Glass, que para quem não sabe é aquele óculos do Google de realidade aumentada. A Folha estava usando drone. Comprou um drone, botou uma GoPro, uma manifestação sensacional, as imagens, né? Era o Weiner, João Weiner, que fez. Que é, ou seja, aqueles helicópteros lá, né? Aquele brinquedinho que é muito legal. E usou nas manifestações, ou seja, a mídia convencional, ela aprende. É aquela coisa do capitalismo. Você tem alguém que desenvolve uma coisa que é de vanguarda, que tem um ganho momentâneo por conta daquela inovação tecnológica, até que o restante do seu setor copia a inovação tecnológica, anulando ela. No caso do jornalismo com o Cidadão, ele não anulou isso. Mas é claro que o pessoal foi atrás do prejuízo. Ah, foi. Né? Então, é muito difícil. O capitalismo você não derruba de uma patada só, não é assim. Inclusive, as empresas capitalistas também não. Então, ela sabe, ela não está morta, ela sabe se reinventar. Então, o que eu disse que é o seguinte, São Paulo, a polícia mudou, sim. É que o que vocês, acho que o que eu não deixei claro é que a polícia não muda para todo mundo. Né? E aí acho que é o ponto. Na classe média, a classe média não está apanhando, não. Né? Lá em São Paulo, a classe média alta não está apanhando, não. Mas já apanhou. Inclusive, ela aprende, olha, na Marcha da Maconha, no dia 21 de maio, acho que 2011, teve uma pancadaria, apanhou classe média, apanhou, sabe, o pessoal que no Brasil a gente usa o termo criado no leite de pó, leite em pó, que é crianças que foram criadas com um bando melhor, assim. Então, eles apanharam, inclusive, e isso gerou uma repercussão negativa junto ao governador, porque, inclusive, filho de gente que tinha de empresário apanhou. No final de semana seguinte da Marcha da Maconha, em 2011, ninguém tocou na criançada. A criançada fumando maconha na rua, sendo proibida, e ninguém tocou na criançada. Por quê? Porque se tocasse, o governador não tinha dinheiro de campanha no seguinte de algumas empresas. O que aconteceu é que, em São Paulo, a polícia, na verdade, bateu, tomou uma invertida, e não é que ela mudou o comportamento. A periferia continua genocídio. Agora, com o pessoal mais rico, eles estão tomando cuidado agora. Né? O pessoal branquinho está tomando, eles tomam um cuidado maior. Né? Então, a classe média, ela apanhou no dia 13 de junho, 17 de junho, 18 de junho, não apanhou. Eu acho que é o seguinte, a polícia ela vai como sempre, modular. Né? Na periferia, ela pode fazer tudo e sempre fez. Não é de agora e vai continuar fazendo. Agora, com chamados filhinhos de papai, o pessoal mais rico, a polícia vai ter que tomar cuidado e mudou. Esses protestos centrais, a polícia toma esse cuidado. Tanto é que é engraçado, mas não só lá. Né? Há uma violência, inclusive em São Paulo, ainda muito forte, sistematicamente com determinados grupos. Né? Mas com grupos mais ricos não é. Agora, a pauta da desmilitarização da polícia, eu adoraria que realmente tivesse entrado. Mas eu não acho que entrou de verdade mesmo. Eu acho que ela está pautada, é importante. Agora, ela entrou dos grupos sociais da qual a gente faz parte. Vamos lembrar uma coisa que é super triste falar, mas é verdade. Né? Não é negativismo, não. É só para lembrar. Teve uma pesquisa que foi feita, né, pelo Datafolha, apontou que 93% da população de São Paulo é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos. De 18 para 16. Você acha que esses 93% é só gente rica? E interessante, se você for ver, a maior porcentagem de participação, se não me falha a memória, estão entre os mais pobres. Existe uma coisa interessante, exatamente porque os mais pobres tiveram acesso a bens de consumo, o comportamento das camadas mais pobres com relação ao patrimônio é um comportamento, às vezes mais conservador do que determinadas camadas mais ricas. Porque se alguém rouba o meu celular, amanhã eu compro outro, sem nenhum drama. Né? Fico triste pelas fotos, até, mas tem um drama, eu compro outro. Se alguém que comprou isso aqui em 18 vezes for roubado, ele vai chorar muito. Ah, vai. Vai chorar porque isso aqui ele levou tantos meses de salário dele. Né? E roubaram. Então, inclusive, os pedidos, as discussões, as pesquisas a respeito de solicitação com relação à atuação da polícia, à agressividade da polícia, as camadas mais pobres utilizam. Isso é muito louco. Porque, ao mesmo tempo, isso é o pessoal da periferia que discute, meus colegas que trabalham nas ONGs, ao mesmo tempo que você tem um genocídio dos jovens pobres e pretos da periferia, da mesma forma, a periferia, não os pobres, tipo, pobre, mas a classe média baixa, que em São Paulo tem muito, né? Que é classe média baixa, é classe pobre com poder de consumo, ponto. E eles, na verdade, são extremamente violentos também no discurso com relação aos bens materiais. Isso é complicado. Como é que você trabalha isso? Né? Eles são, ao mesmo tempo que a gente, que parte daquela população sofre por conta da militarização da polícia, mas uma parte grande daquela população entende como uma polícia militar e repressora necessária para a manutenção da pouca propriedade que eles conseguiram. É uma bela de uma contradição. E não se resolve tão fácil. E não se resolve tão fácil. O conservadorismo em São Paulo, ele, mas a periferia vota no PT, o centro vota no PSDB. Mas ninguém está falando que o PT e o PSDB não adotam políticas conservadoras também com relação à polícia. O PT é super conservador com relação à polícia também, em todos os estados que ele governa. Né? Então, é uma discussão que ela é complicada, ela é muito complicada. A desmilitarização está sendo pautada, mas por um grupo muito pequeno ainda que sabe o que é. Tem um grupo muito grande que você fala, não, quero polícia matando vagabundo na periferia, o pessoal da periferia. E eu falo isso, não é de desconhecimento. Eu cresci no Campo Limpo, que é um bairro da periferia de São Paulo. Eu saí de lá depois de adulto. Eu cresci lá. Eu era parado, esculachado pela polícia sempre. E eu sei como pensam, tipo, meus amigos, eu sei como pensam as pessoas à minha volta lá. Minha família, inclusive. É um pensamento de proteção do patrimônio, muito forte. Né? A gente pode entrar nessa discussão assim mais longa, mas é preciso a gente avançar. A polícia de São Paulo é bizarra. Né? Ela muda o comportamento, se adapta às necessidades com relação aos mais ricos e continua esculachando os mais pobres. Só que esses mais pobres não necessariamente não querem a polícia. Né? Eles querem a polícia sem fazer esculacho, mas eles querem uma estrutura para proteger isso. E por quê? Exatamente porque só é quem tem. E os símbolos de consumo no Brasil são símbolos de inclusão social. Infelizmente. Infelizmente. As manifestações vão se repetir? Vão. Mas eu não acho que do mesmo tamanho que antes. Eu posso morder minha língua. Mas eu não acho que do mesmo tamanho que antes. Né? Eu acho que não do tamanho que alcançou nesse momento de catarse. Pode se repetir? Pode. Vai se repetir? Vai. Na Copa? Vai. Nas eleições? Vão. Só que eu acho que não necessariamente nesse tamanho gigantesco que ocupou. Ressalva para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é sempre um caso à parte. Né? Tipo, o Rio de Janeiro eu acho que é possível, sim, né? Mas São Paulo não, na verdade. Né? Agora, eu acho que tem que tomar um cuidado que é o seguinte, as manifestações são importantes para o que aconteceu, para entender o Brasil, mas elas não são a chave para entender o Brasil daqui em diante. Eu não acho que o Brasil é antes e depois das manifestações, de maneira alguma. Então, o Brasil é o mesmo, tá, gente? A única diferença é que você gerou, teve um momento de catarse, que botou muita coisa para fora, que é muito útil para entender o Brasil, mas o Brasil não é AMDM, antes das manifestações, depois das manifestações. Né? O Brasil continua aquilo que a gente sempre conhece. A única diferença é que foi um momento catártico, um momento para que as entranhas vão para fora e é melhor para a gente conhecer. Mas eu não acho que ele altere toda a estrutura social, desigualdade social e tudo aquilo que gera todas as desgraças do país estão lá ainda. Né? Olha, eu acho que é o seguinte, todo esse processo também é dialético. Eu acho que a gente, com manifestações, e mesmo qualquer ação social, a gente consegue avanços, né, que vão ser seguidos de retrocesso até chegar a uma síntese. Isso é padrão. A história não avança passos largos. A história não avança passos largos. Né? Você tem momentos históricos que tem saltos à história? Tem. Né? Mas esses saltos são construídos para chegar naquele momento. Né? Agora, eu não acho que a gente esteja vivendo um momento totalmente histórico de um salto no Brasil. Né? O salto no Brasil se deu, somando as políticas econômicas, parte das políticas do Fernando Henrique e muitas políticas do governo Lula, por mais que o governo Lula excluiu, durante esses governos foram excludentes, foram assassinos em muitos sentidos também, que excluiu muita gente, que construiu muita coisa que não devia construir, passou o rolo compressor do progresso, da justificativa do progresso em cima de muita gente, o fato é que você teve uma mudança na pirâmide socioeconômica brasileira de forma significativa. E isso está mudando muita coisa. Eu não acho que isso vai ser... A gente vai ter que entender o que significa essa mudança. Inclusive, se significa a construção de uma classe média baixa conservadora. Né? O André Singer, o professor André Singer, tem discussões longas sobre o lulismo, né? Sobre esse movimento do lulismo, essa coisa da pactuação das elites com as classes trabalhadoras, no sentido de uma construção que passa por cima de muita coisa também. A gente vai ter que entender muito sobre isso ainda para a gente avançar. Tem outras duas respostas. Um comentário aqui, protesto, democracia representativa e grandes obras. Olha, o grande problema é que a gente ainda não inventou uma outra alternativa à democracia, ainda que fosse melhor do que a democracia, né? E mesmo do que a república, né? Agora, o que a gente precisa, eu acho que a gente precisa muito, são mais e melhores instrumentos de controle e instrumentos de transparência. O problema é que, numa democracia, isso deveria ser pleno, né? Tipo, de instrumentos de controle de transparência, né? Agora, na prática, isso não acontece. No Brasil, a gente tem avançado com a Controladoria Geral da União e dos municípios, mas está acontecendo uma coisa engraçada, inclusive. No município de São Paulo está sendo denunciado corrupção nos fiscais, nas fiscalização de obras, fiscalização de construção, e você está tendo um contra-ataque por parte de fiscais ou de grupos conservadores que estão tentando minar essas denúncias, né? E alguns veículos de comunicação compram esse contra-ataque, né? Eles corroboram esse contra-ataque, eles ficam atacando quem está denunciando. Então, é complicado. Estamos acontecendo, qualquer mudança do sistema é extremamente caro para quem está inserido no sistema. Eu acho que é complicado. Eu acho que o Brasil, a gente deveria ter aprimorado os instrumentos de controle antes de aceitar ter grandes obras, como a Copa e as Olimpíadas, né? Agora, a Copa vai ser o maior ralo de dinheiro público de todos os tempos, né? Cuiabá é uma vergonha, mas não só, né? Em todos os estados tem uma vergonha também, né? Agora, por fim, vocês perguntaram sobre espionagem. Olha, espionagem, a verdade é que espionagem sempre aconteceu, né? E vai acontecer. Os Estados Unidos espionam a Alemanha espiona os Estados Unidos, o Brasil espiona... Tenta espionar as pessoas, mas não consegue muito bem. Espiona, você está ali na frente, né, do lado em casa, aí consegue espionar. O Brasil fora isso. Agora, é claro que o controle que os Estados Unidos, que as empresas norte-americanas de comunicação e de tecnologia têm de metadados, do Big Data, de você tipo, ter acesso não só às informações sobre as informações, mas também ter acesso a todas as informações de comunicação por conta de grampeamento de cabos submarinos, grampeamento de sistemas de armazenagem de dados, é uma absurdo, né? Isso é um absurdo. As Nações Unidas precisam criar fazer uma discussão, avançar naquela discussão que foi proposta pela Dilma Rousseff, pela Angela Merkel, que não é ideal, mas que abre essa discussão de propor um marco civil global para a internet, que não é controlar a rede, mas é garantir neutralidade da rede, por exemplo, né? Garantir independência e neutralidade da rede, né? Isso contra exatamente desmandos dos Estados Unidos.
Ok. Vielen Dank, Leonardo. Genau.